Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da LESC, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Aqui estamos ao lado da operação de áudio do João Pacheco Neto, a participação aqui do Eduardo Rocha e também de convidados. Destaque edição do Esporte na Rede desta sexta-feira do dia 22 de julho, tempo bom na capital, temperatura na média dos 17 graus, inverno brasileiro. Chapecoense até que se dá bem e consegue o 0-0 em Curitiba contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Joinville, na expectativa, venceu na rodada que já foi iniciada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Havaí vai ao Nordeste pegar hoje à noite a equipe do Náutico no Recife. Jogo importante no Heriberto Ilse, com o Criciúma recebendo um time que está bem na competição, o Paraná Clube. Figueirense, será que vai apresentar um novo futebol amanhã contra o Corinthians? Chapecoense promete voltar a ganhar no jogo de domingo à tarde contra o Botafogo em Chapecó. A partir de agora, detalhes no Esporte na Rede, numa semana em que começa a reclamação por parte dos clubes que cederam jogadores para os Jogos Olímpicos e que agora estão com os times desfalcados. Bom dia, Eduardo Rocha.
Muito bom dia, tá, Valmir Matos. Aí? Bom dia aos nossos ouvintes, fãs do esporte. Pacheco Neto na técnica de áudio. E daqui a pouco,
tá,
Valmir...
Até com a verde do Palmeiras, tá, é verdade, até com a camisa verde,
tá,
né?
Tá contente, hein? Tá contente, hein? É. O Valmir, e daqui a pouquinho também a participação do Mário Medalha.
Opa!
Aqui vamos conversar com ele sobre Olimpíadas, sobre os nossos times e também sobre a situação da FESPORTE aqui em Santa Catarina, né,
Valmir? Sim, sim, muito interessante.
E na sequência do programa também o nosso analista esportivo Henrique Santos, né? Ah. Também queremos falar com ele hoje.
Para saber do Carlos Alberto.
Para saber o que é que está acontecendo com esse Figueirense aí que vai jogar mais uma vez em São Paulo, a última vez que jogou lá. Tomou de 4-0 do Palmeiras.
Uma quadra, né?
Então, tá essa dificuldade aí, né? De saber qual é a do Figueirense nesse campeonato. E o Avaí que joga hoje, né, Valmir? Hoje tem Criciúma, tem Avaí. O Avaí jogando fora de casa contra o Náutico. E se vencer o Náutico, passa o Náutico na tabela da Série B.
Bom, nós vamos fazer o seguinte, tem jogos aí pelo Campeonato Brasileiro das séries A, B e D com 7 catarinenses, com os clubes, são 7 jogos. Bom, um jogo já foi realizado, a vitória do Joinville sobre o Goiás na Série B na terça-feira. Nós temos então os seguintes jogos, o jogo de volta, só repetindo, o Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense 0-0 ontem pela Copa do Brasil.
E a Chapecoense jogou melhor, hein, Valmir? Merecia ter feito um golzinho, porque ficou aquele 0-0. E aí o pessoal comenta, esse resultado foi bom pro Atlético, que empatou em casa,
sim,
de 0-0.
Por causa do regulamento, né?
Agora vamos ver se a Chapecoense vence o jogo lá no, na Arena.
Será no dia 27 o jogo de volta entre Chapecoense e Atlético Paranaense lá em Chapecó? Na quarta-feira da semana que vem.
No mesmo horário do jogo do Figueira.
O Figueirense vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta no jogo de volta. Primeiro jogo no Scarpelli foi 0-0. Bom, Campeonato Brasileiro e os jogos do final de semana com os catarinenses.
Comentando, então, vamos supor que o resultado do Figueirense aqui com a Ponte também foi positivo para o Figueira, Valmir.
Sim, de repente pontua fazendo gol lá, pode classificar. Bom, Campeonato Brasileiro, então, nós vamos ter na Série D. São dois jogos, dois catarinenses, o Inter de Lages e o Brusque. Na Série D vamos ter então o primeiro de dois jogos no domingo às 11 horas da manhã em Brusque, Brusque e São Bento de Sorocaba, São Paulo. E à tarde, às 3 horas da tarde, teremos em Caxias do Sul, no Centenário, no Rio Grande do Sul, Caxias e Internacional de Lages. No outro final de semana então, no dia 31 de julho, domingo, os dois jogos serão invertendo o mando de campo, os dois jogos serão às 11 horas da manhã. O jogo em Sorocaba, São Paulo, entre São Bento e Brusque, e o jogo a ser realizado na cidade de Lages, entre Internacional de Lages e Caxias. Bom, pela Série B, teremos então, hoje às 7h15 da noite no Heriberto Yuse, Criciúma e Paraná Clube, e às 9h30 da noite nos Aflitos, em Recife, Náutico e Avaí. No Brasileirão da Série A, amanhã, 16h em São Paulo, tem Corinthians e Figueirense, e domingo, às 16h, em Chapecó, Chapecoense e Botafogo. Nós vamos falar também, depois da entrevista com o Mário Medalha, porque a seleção brasileira olímpica já começa a treinar, já está fazendo a sua base, porque a partir do dia 2 de agosto, já começam alguns jogos para abertura no dia 5, sexta-feira, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aqui no Brasil.
E o Criciúma, que joga hoje contra o Paraná em casa, vai ter esse desfalque, que é o lateral Marlon, que justamente está lá na Granja Comari, foi convidado, não é convocado, é convidado para compor o grupo, porque na verdade a convocação são apenas 18 jogadores, Valmir.
Sim.
E aí convidaram mais 3 jogadores para compor o grupo, né, para fazer os treinamentos. E o Criciúma joga também hoje com o Barreto. E a questão do Criciúma é o Barreto no lugar do João Afonso, que, ao meu ver, realmente o Barreto é mais talhado para aquela posição. E o Diego Giareta é que vai jogar na lateral esquerda no lugar do Marlon. Vamos ver se o Criciúma oferece aí um padrão de jogo, né? Porque até agora a crônica em Criciúma tem questionado muito o padrão de jogo do time nessa Série B. Vamos ver se o Criciúma supera o Paraná dessa vez, porque só vem empatando em casa e isso aí é uma dificuldade muito grande.
E o Paraná, que foi para a Série B há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás aí, e não voltou mais para a Série A, está fazendo uma boa campanha, está dando uma melhorada. Há uma motivação muito grande em Curitiba em torno do Paraná Clube e passa a ser um adversário muito difícil para o time do Criciúma. Criciúma vai ter que jogar muito futebol para superar a equipe do Paraná Clube, porque o time lá do Paraná, de Curitiba, realmente da Vila Capanema, vem muito bem na competição. Então passa a ser um adversário muito difícil, né? E à noite vamos ver esse jogo difícil do Avaí, que é contra o Náutico do Recife. É sempre um adversário de muita qualidade jogando em casa. Pode até não fazer muita coisa fora, mas os jogos em casa são jogos sempre difíceis quando tem que enfrentar a equipe do Náutico. Então é muito interessante aí essa competição, essa oportunidade que nós vamos ter de ver esses dois jogos, com o Criciúma tentando um resultado positivo contra o Paraná Clube, que é um time que vem bem na competição, e o Avaí tentando lograr êxito lá contra o Náutico no Recife.
O Criciúma vinha vencendo em casa, Valmir, mas de repente começou a empatar, então está na hora de vencer de novo para conseguir alguma coisa nessa Série B. Agora, Valmir, quem está conosco, Valmir, e é uma honra para a gente estar falando com ele aqui no nosso programa, porque é uma das personalidades do esporte a nível nacional, da crônica esportiva, da história da crônica esportiva nacional, e é morador nosso aqui, né? É o nosso Mário Medalha, que está conosco hoje aqui no Esporte na Rede, e eu quero passar a palavra para você para externar aí os nossos cumprimentos iniciais a esse grande cronista esportivo e entendedor de tudo que diz respeito não só ao futebol, mas aos esportes em geral, Valmir Matos.
E toda essa história que nós vivemos hoje no futebol, nós temos uma referência no Mário Medalha. No jornalismo, seja no rádio, um trabalho muito bem feito nos tempos dos jornais. Começou pelo Jornal de Santa Catarina, o Jornal Estado, fez um grande trabalho e tem todo um referencial. É um prazer ouvi-lo. Bom dia, Mário Medalha.
Bom dia, Valmir Matos. Bom dia, Eduardo, ouvintes do Esporte na Rede. É um prazer falar com vocês. Olha, entendedor eu não sei, agora palpiteiro eu tenho certeza que eu sou.
Não, mas você é entendedor e é o seguinte, entendedor e com muita coerência e fazendo a crítica dentro e estabelecendo sempre os números à prova dos fatos. Isso é interessante. Eu sempre digo para os grandes amigos, a gente teve aqui em Florianópolis grandes comentaristas, ainda tem bons comentaristas. Agora, comentarista crítico e com conhecimento, por incrível que pareça e coincidência, são dois Mários. Um que já foi para o céu, que é o Mário Inácio Coelho, e você, Mário Medalha, que desde o tempo que fazia aquela coluna no Jornal Estado, a gente lia e sabia que tinha ali o fundamento nos seus comentários, né?
Pois é, eu me dividia, aliás, depois de um determinado tempo eu passei a dividir aquele espaço no Jornal Estado com um grande companheiro, Mário Inácio Coelho, que infelizmente já não está entre nós. E ele, nós éramos muito parceiros, porque a gente tinha mais ou menos um estilo parecido, né? E comungava das mesmas opiniões, geralmente, enfim, foi uma época muito prazerosa de fazer aquela coluna no Jornal Estado.
Agora, ô Mário Medalha, eu não concordo quando existe assim um certo radicalismo, uma certa arrogância. Agora, fazer um comentário à luz da verdade é muito bom. E infelizmente, não sei se você tem a mesma ideia, esse tipo de perfil de comentarista está diminuindo, porque você sabe muito bem, até melhor do que eu, mas teve um tempo que o Rádio Carioca, por exemplo, tinha o grande comentarista, o João Saldanha, que era um homem que tinha coragem, falava, se expressava. Lanas, antigamente, nós tivemos São Paulo, a história conta de um tal de Geraldo Bretas, também que metia, olha, criticava sem pé nem piedade, com responsabilidade. E esse perfil parece estar diminuindo, né, Mário Medalha?
Valmir, o que acontece o seguinte, hoje na nossa crônica esportiva, o regionalismo está muito grande, né? É muito forte e atrapalha a isenção, né? Eu acho que a imparcialidade é difícil, não existe, porque todo mundo tem seu clube, tem a sua religião, seu partido, enfim, mas a gente tem que ter isenção para fazer a análise. E eu acho que isso hoje está muito difícil por causa do regionalismo, que é muito forte, vem do Rio Grande do Sul, passa por aqui, Paraná, no Nordeste, então nem se fala, né? Os caras só faltam entrar em campo com a camisa do clube, enfim, isso eu acho muito complicado. E são raras as figuras hoje na crônica esportiva brasileira que conseguem manter essa isenção. Tem um pessoal muito bom na televisão, uma nova geração que está aí, tu deves acompanhar, né, Valmir?
Sim.
E é muito boa, que faz a coisa com um aprofundamento, enfim. Mas não é o número hoje está muito reduzido e o regionalismo está atrapalhando demais.
Perfeito. Agora, Mário, antes de a gente entrar no futebol, nós queríamos que você abordasse dois aspectos. Primeiro, falasse um pouquinho sobre a FESPORT e depois falar da Olimpíada no Brasil. Como é que está a FESPORT?
Ô, Valmir, a FESPORT sofreu um golpe muito duro esse ano. Ela tinha na presidência o Oswaldo Junclaus, que é um técnico. Ele tem 20 anos de casa, é um técnico. Com MBA em gestão esportiva, ele conhece demais toda essa área, né, do esporte catarinense, é um sujeito muito sério, competentíssimo, mas em razão da política ele foi substituído por um professor de Garopava, cuja maior credencial é ser presidente do PR lá na cidade. Então, isso é uma ação que só atrapalha o esporte, principalmente se tratando de uma instituição como a FESPORT, que tem a gestão do esporte catarinense, com seus eventos importantes, jogos abertos, joguinhos, Olimpíada Estudantil, jogos escolares, Festival de Dança Catarinense. Enfim, é uma gama de atividades que movimenta o esporte catarinense. Moleque que... bom de bola, né? Bom, ser bom lembrar também.
Pois é, quer dizer, de repente por um ideal político, às vezes interesseiro,
não
político,
é nem,
partidário,
eu,
né?
Eu me permito até discordar, essa palavra ideal nem cabe, viu?
É mesmo?
O Valmir, é mais aquela politicagem.
É pior ainda.
que está atrapalhando não só o esporte, né? Porque a FESPORTE é uma vinculada à Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, e infelizmente o secretário que hoje está lá, eu digo secretário de plantão, porque na gestão Raimundo Colombo ele já é o sétimo secretário naquela área, que tem três segmentos muito importantes, né? Que é o esporte, o turismo e a cultura, mas infelizmente ela está sendo administrada apenas com interesse político.
E aí,
isso atrapalha bastante.
E é ruim porque aí você sabe, você vai plantando com os desportistas, com aqueles que conhecem, e vão atingindo patamares. Dentro do ponto de vista técnico, de conhecimento, do desporto, do estudo, da profundidade da coisa. Daqui a pouco chega alguém e aí coloca tudo no chão. É complicado, né, Mário?
É, eu estou falando isso com bastante segurança, viu,
sim.
Valmir? Porque eu trabalhei 8 anos na FESPORTE, fora em outros períodos que eu fiz trabalhos como freelancer, e eu viajei muito por esse estado, participei desses eventos todos, então eu sei muito bem do que eu estou falando. E infelizmente quem está hoje na FESPORTE, na presidência, que é o professor Milton Cunha, nem me lembro direito o nome do cidadão, e o secretário que está lá na SOL também, não tem esse mesmo envolvimento, não é? Que a gente tem com o esporte.
Exatamente, essa é uma das questões que faz aí o diferencial da personalidade esportiva do Mário nas suas avaliações, que é essa compreensão do esporte diante de uma sociedade que tem, né, uma cada vez mais uma influência, né, dos aspectos políticos em todas as suas esferas, né? Não só dentro de uma instituição como essa, como dos próprios clubes de futebol. E o Mário conhece a fundo a história dos clubes de futebol, principalmente aqui da nossa capital, né, Mário?
Eu sempre digo, eu tenho até muito orgulho de ter feito um trabalho aqui no meu tempo de Jornal Estado, e mesmo no Jornal de Santa Catarina, a partir de 71, foi um jornal que eu acho que eu participei da fundação, inclusive, e a partir de 72 vim para Florianópolis, e eu achava muito estranho, viu, Eduardo e Valmir? Eu olhava para as arquibancadas e olhava e só via a bandeira do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, camisas dos clubes cariocas.
Pois é.
E eu ajudei, posso te dizer que eu ajudei a mudar um pouco esse quadro com o trabalho que a gente fez lá no Jornal Estado, trazendo, né, para arquibancada o amor pelos clubes daqui, essa rivalidade que é muito boa entre Avaí e Figueirense, enfim, esse quadro hoje é completamente diferente. Infelizmente nós estamos assim, não no patamar que a gente desejava, né, no Campeonato Brasileiro, porque a coisa está meio complicada.
Agora, antes de a gente falar um pouquinho de Avaí e Figueirense, também das Olimpíadas, Mário, terminar mais ou menos aí essa história da FESPORTE, o que que você acha, Mário, que deve ser daqui para frente, né, em função de novos rumos, para que a gente tenha realmente uma fundação de esporte em Santa Catarina que busque o desenvolvimento do esporte como alavanca do progresso da nossa sociedade, que é o nosso lema aqui do programa? O esporte é uma alavanca do progresso social, e a gente não vê justamente esse processo, esse procedimento que acontecer de uma forma concreta, de uma forma real.
Eduardo, isso tem que vir, tem que acontecer a partir de políticas públicas, não é? Tanto para a área do esporte, como para a cultura, como para turismo. Sem isso não adianta. Nós vamos vivenciar sempre esse troca-troca de secretário, de presidente da FESPORTE, de presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Enfim, isso aí não leva a nada. Nós não temos, são políticas públicas voltadas, por exemplo, nós estamos falando para o esporte. E a FESPORTE tem sido, nos últimos tempos, meramente um instrumento político, apesar da sua importância, o que é uma pena, o que é uma lástima. Eu sou um cidadão descrente já nesse, que se faça alguma coisa séria, porque agora estávamos assistindo uma gestão interessada naquilo que realmente deve ser feito em favor do esporte, mas o governo do estado destrói tudo.
É, infelizmente, né? Agora, ô Mário, passando agora dessa aqui de Santa Catarina e em nível nacional e mundial, como é que você está vendo a Olimpíada no Brasil a partir do dia 2 de agosto?
De agosto. Pois é, Valmir, isso que a gente está falando em termos regionais é meio a cara do Brasil, né? É infelizmente. E porque, por exemplo, o Ministério do Esporte está no quarto ministro. E também com um cidadão que não tem nenhum envolvimento com o esporte. Quer dizer, não existe essa... O que a gente vê são apenas ações pontuais, mas nada direcionado através de uma política pública, de ações que não sejam meramente politiqueiras ou eventuais. E nós vamos ver isso agora, como já vimos, aliás, no Pan-Americano de 2007, como já vimos na Copa do Mundo, como vamos ver agora na Olimpíada, e eu temo que, aliás, o assunto seja muito mais grave, porque essa Olimpíada está custando 40 bilhões. Em termos de esporte, a gente pode ter algum ganho, porque o interesse é muito grande, esse evento é o maior do mundo, né? É o maior evento esportivo do mundo. Nós vamos assistir aqui no Brasil modalidades que fazem parte, que são olímpicas e que não se pratica aqui. Enfim, a gama é muito grande, o leque é imenso, e tomara que isso se transforme com a cobertura que nós vamos ter, evidentemente, com a cobertura que vai ter, tomara que isso se transforme. Isso passe para a população, passe para a sociedade. Bom, mas eu sou muito descrente, eu estou preocupado com as obras que foram feitas. Aliás, são arenas magníficas, nós nunca tivemos isso no Brasil em lugar nenhum, mas eu estou preocupado depois, com pós-Olimpíada, porque a gente já viu, por exemplo, Valmir, em termos de Copa do Mundo, as arenas que estão aí com problemas seríssimos de manutenção, não é? E estão abandonadas, enfim, isso pode dizer, eu não quero que se repita isso com esses equipamentos esportivos todos que foram construídos para a Olimpíada.
Agora, o Mário, nos Pan-Americanos, nos Jogos de Toronto, no Canadá, o Brasil acabou ficando em terceiro lugar, sendo superado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, e superando, por sua vez, Cuba. Nas medalhas de ouro, né? O Brasil teve 41 medalhas de ouro, teve 40 prata e 60 bronze, 141 medalhas no total, mas muitas dessas medalhas creditadas àqueles atletas oriundos das Forças Armadas que tiveram aí uma importância fundamental no esporte olímpico, né? Praticado no PAN. E você acredita que o Brasil terá essa sorte novamente nas Olimpíadas, esses atletas vão ter uma influência decisiva novamente? Como é que você analisa a sorte do Brasil nas Olimpíadas?
Eu tenho um dado novo aí que a gente precisa considerar, que é a ausência da Rússia no atletismo, e talvez nem venha, talvez a Rússia nem venha para a Olimpíada, que vai ser decidido pelo Comitê Olímpico Internacional, em função da questão de doping no pessoal do atletismo, enfim. E isso aí vai influenciar seguramente no quadro de medalhas no quadro que vai apresentar o desenvolvimento ou não de alguns países. O próprio Brasil foi beneficiado com um boicote na Olimpíada foi em Seul e na Rússia. É? Então, que o Brasil foi bem classificado, ficou em décimo, se eu não estou enganado. E isso pode se repetir agora no Brasil. Vamos ver o que o COI vai decidir. A previsão do Brasil seria um total de 25 medalhas, e a classificação em décimo. Vamos ver. A verdade é que a gente não é uma potência olímpica e nem tem também aquilo que eu falo, né? Nem existe um planejamento que nos deixe nessa condição de encarar uma Olimpíada com os resultados que a gente imagina e deseja. Então, vou torcer, claro, para que se faça um bom desempenho, mas não vamos nos enganar. E também vamos torcer para que depois da Olimpíada as contas não fiquem muito grandes para se pagar, porque quem paga depois é a população mesmo, e que esses equipamentos todos que estão aí para a Olimpíada também não fiquem abandonados e não virem elefantes brancos, como viraram algumas arenas na Copa do Mundo, e as contas não penalizem a população, como já aconteceu no Pan-Americano. Aliás, contas, aliás, que não fecharam, né? Que estão até hoje entupindo gavetas de tribunais de contas e Ministério Público, e coisas que não estão resolvidas e nem vão ser resolvidas. Bom, nesse país é assim, gente. É. Agora acabaram de sepultar, por exemplo, a CPI do futebol, né, da CPI da CBF, na Câmara foi sepultada semana passada, apesar do esforço do Romário, etc. Então, que esse país precisa mudar, cara, senão a gente vai assistir isso sempre.
Bom, ô Mário, é o seguinte, eu acho que você tinha a mesma expectativa, aqueles que são corretos dentro do esporte viver a expectativa de mudanças no futebol antes da Copa do Mundo. Aí nós levamos um baile da Alemanha e continuamos perdendo no campo, porque assistimos agora a duas Copa América aqui, só assistimos, meramente participamos. O nosso futebol não é líder hoje nas eliminatórias da Copa do Mundo. O nosso futebol está sofrendo, não tivemos as mudanças que a gente gostaria de ter. Um calendário selvagem do nosso futebol. Em termos de Olimpíada, você acredita que depois dos Jogos Olímpicos no Brasil nós vamos ter uma mudança no comando, na forma de ver o esporte olímpico brasileiro?
Eu não acredito, Valmir, infelizmente eu não acredito, porque essa coisa do futebol é o retrato do nosso esporte, é a cara do nosso esporte. Como é que você pode acreditar numa entidade que é dirigida por um foragido da justiça e que outros dois ex-presidentes, um está em prisão domiciliar nos Estados Unidos e outro está em lugar incerto e não sabido? Então, e o calendário, como tu falaste, Valmir, é um calendário selvagem. E me espanta muito que os dirigentes ainda estejam insistindo, por exemplo, nessa primeira liga, que é mais uma competição que já vai sobrecarregar um calendário que já é sobrecarregado. E talvez esteja por trás disso uma manobra dos dirigentes para formar uma liga e se desvincular da CBF, mas eu acho tudo isso muito difícil. Chega na hora H, cada um puxa a brasa para o seu assado e nós ficamos na mesa.
Pois é, por exemplo, o Mário Medalha, por exemplo, vamos puxar uma cidade aqui, tá? Rio do Sul, que não tem futebol. De repente resolve fazer uma seleção de Rio do Sul, os melhores de Rio do Sul, e trazer, vamos citar, o Flamengo do Rio. Não tem calendário, porque o Flamengo tem compromisso o ano todo. Há quanto tempo não se tem um grande clube do futebol brasileiro em Santa Catarina para um jogo amistoso por causa do calendário?
A princípio, essa colocação que o Mário fez de que talvez os clubes estejam tentando se livrar daquele vício do que já foi preparado e armado, em que os nossos clubes estão envolvidos e metidos, que é o Clube dos 13, mais a televisão, e talvez não estejam conseguindo, não estejam vendo essa possibilidade, essa luz no fim do túnel, mas eu acredito que essa colocação do Mário aí tem um fundo de verdade nessa tentativa. Eu disse aqui mesmo que os Estados Unidos lançou a sua Major League, quer dizer, a liga maior, né? E o Brasil ficou para trás. Daqui a pouco eles inventam de fazer a primeira liga. É talvez uma tentativa de se sobrepor também, né, a isso que os americanos estão fazendo e que em breve serão realmente o maior mercado do futebol nas Américas, se o Brasil não se antenar, não se atentar para isso.
Na verdade, isso é o futebol sul-americano, né? Não é só o Brasil. O futebol sul-americano ele é todo assim, as confederações são feudos, né, de determinadas figuras que não largam o osso e que apenas usufruem das benesses dos seus cargos. Não tem interesse nenhum em organizar, em melhorar o futebol. A própria Copa Libertadores é uma bagunça, se joga em estádios sem as mínimas condições, em condições de segurança precária, enfim. Eu sou muito descrente, viu? Para ver que isso vai mudar, com isso que a gente tem aí como dirigente, não tem como.
Diante disso aí, a gente tem os nossos clubes aqui em Santa Catarina, né, tentando um lugar ao sol, tentando crescer,
Aliás, quero saber do Mário Medalha, como é que você está vendo Avaí e Figueirense? A impressão que eu tenho é que, de repente, nós poderemos... Acho que ter os dois lá em cima vai ser difícil. De repente é capaz de não ter nenhum ano que vem, né, Mário?
Olha, a situação está muito difícil, muito complicada. Se o quadro não mudar radicalmente no segundo turno, nós vamos perder os dois da Série A e um ou dois na Série B que vão cair para C. Isso é um risco que a gente está correndo seriamente.
É, tá difícil, né? Mário...
Porque o Avaí tá nesse...
Tá cumprindo tabela, né?
É, o Avaí tá nessa irregularidade, o Criciúma começou bem e caiu, o Joinville tá na zona de rebaixamento, e na Série A o Figueirense tá invicto em casa, mas não resolve nada, porque não ganha nunca fora, e a Chapecoense também começou bem, agora tá numa campanha irregular. Enfim, a situação dos nossos cinco clubes é muito difícil.
Agora, isso aí, em função de que o futebol hoje ele está tomado por um sistema comercial muito forte, né? Então, a gente vê que esse capitalismo todo aí envolvendo o futebol, os jogadores, os empresários e os clubes, acaba não fazendo bem para a camisa, né? Para o escudo, para o torcedor, para aquela torcida, para aquela alegria do futebol, que sempre foi, né, a diversão do operário, a diversão do trabalhador.
E tu sabe, Eduardo, eu estava vendo outro dia um programa muito interessante na um desses canais alternativos da televisão. Era um programa relembrando fatos do passado do futebol brasileiro. E veja você, nós tínhamos em décadas passadas, nos estádios, 110, 120, 140 mil torcedores.
É verdade.
Até em noite com dia de chuva, no meio da semana. Hoje para você, se você juntar 20 mil pessoas no estádio, já é uma glória, é uma festa.
Eu acho que esse programa que você viu aí deve ter sido aquele Canal 100, né? Aquele
exatamente,
canal,
exatamente.
É realmente fantástico, né? A gente vê aquele programa, o Canal 100 da Fox, né? Da Fox.
É, você imagina...
E aquela nostalgia, né?
É, um estádio com 120, 140 mil pessoas no meio da semana e noite de chuva. Então, tem um problema hoje que essa comercialização do futebol, esse monopólio de canais com donos da bola, tem gente que diz que não, mas eu digo que sim. Eu acho que a televisão tira muito público do estádio.
Agora não era Fox, não, é ESPN, né?
Não tenha dúvida. Bom, Mário Medalha, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu nosso programa, nosso trabalho. E a casa está sempre à disposição. Muito obrigado pela presença, trazendo e ilustrando muito mais com a sua participação.
E com essa visão, com essa visão nostálgica, né, tanto da crônica esportiva quanto do esporte em si, né? E o Mário Medalha, ele tem essa história, né,
dentro. E tem história para que, se um dia precisasse. Só que é o seguinte, né, Mário Medalha, eles fazem uns conclaves, fazem uns congressos, e aqueles que precisam e aqueles que merecem, que devem lá discutir o esporte, esses não vão. Eles são deixados para trás. Você tinha que ir, participar, dar o depoimento, porque não é só a inteligência e nem a esperteza. Fundamental é a experiência, e isso você tem de sobra.
É, mas me deixa quieto no meu canto, que tá bom. Muito obrigado para os amigos,
um abraço.
Pelo prestígio que vocês estão... estão me dando, e eu estou sempre às ordens, sempre que puder, podem contar comigo.
Um grande abraço, está aí. Presença do Mário Medalha, brilhante jornalista, homem de rádio, homem de jornal. Nós vamos a um intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.